Olha,
e aí, pessoal, tudo certinho? Aqui é o Caio San do Afropai. E vocês estão gostando do nosso podcast? Caso sim, eu venho pedir o seu apoio na plataforma Apoia-se. A partir de R$5, você ajuda o Afropai a continuar com material de edição, pautas, com convidados, com tudo. Então, se você gosta do nosso podcast, você pode acessar a plataforma Apoia-se e procurar o Afropai, ou ir no site apoia.se/AFP. Lá tem todas as metas e recompensas para cada faixa de preço, mas por R$5 já ajuda muito a gente. Então, para que nosso podcast continue firme e forte, e para que continuamos apoiando todos os pais negros desse Brasil inteiro, apoia a gente. É bem legal esse projeto. Eu sei que você gosta, então, por favor, nós estamos precisando de verdade. Caso você não consiga apoiar, compartilhe nossos episódios, nossa palavra nas redes sociais, que também é uma ajuda muito grande. Então, é isso aí. Um abração e até mais.
É isso, pessoal, sejam então muito bem-vindos a mais um episódio do Afropai. Eu tô muito animado por esse episódio de hoje, esse episódio que vai ajudar a gente a refletir um pouco e a celebrar o mês das mães, que é extremamente importante pra gente, e hoje a gente tem uma convidada mais do que especial. Eu sou Leandro Ferreira, sou pai do Ben. Quem tá comigo hoje? Diego?
Eu tô por aqui também, eu sou o Diego Francisco, pai do Antônio, o carioca da nossa mesa, e também tô muito feliz com a nossa convidada especial de hoje.
Eu sou o Caio, pai do Gael, e não tenho nem roupa pra isso.
É verdade, ninguém. Tá todo mundo com roupa de ficar em casa, porque a gente tá numa quarentena eterna, né? Então é isso mesmo que tem.
Mas eu tô a gente se preparou. Eu também arrumadinho.
É, porque tava dando aula, né? Então, assim, a gente finge que daqui pra cima tá tudo bem. Mas é isso. Pessoal, eu quero preparar vocês pra poder receber com a gente essa convidada que é extremamente especial e a gente tá muito feliz dela ter conseguido gravar com a gente, que é a Andressa Reis! Ela que é mãe em tempo integral. Andressa, você apresenta pra gente rapidinho, fala um pouco sobre você rapidinho e a gente já vai pras nossas perguntas.
Oi, oi, eu sou a Andressa Reis, né? A mãe do Pedro, da Maria e do Caetano. Sou uma mulher preta, pobre. Hoje eu crio conteúdo nas redes aí, é uma forma de empoderar a mãe. Funciona como uma rede de apoio virtual materna, inspirando e auxiliando de alguma forma o maternar aí das mães que me procuram.
Olha, preta, pobre, a gente já espera que por pouquíssimo tempo.
Cadê as publis? Cadê os merchans? É isso que queremos.
Muito!
Mas é isso, pessoal. Então vamos para nossa ponta de lança para a gente poder conversar um pouco mais com a Andressa Reis.
Ponta de lança.
Então a gente volta aqui com a nossa pauta de hoje, com a nossa convidada incrível, que em breve a gente quer celebrar muito ouro, Andressa Reis. Pra gente começar tudo isso, é bom a gente saber, então, como foi também o começo disso tudo, né? Como é que, de repente, uma mãe em tempo integral, três crianças, uma aventura que a gente já conhece muito bem, decidiu, então, usar o TikTok, o Reels, o Instagram, pra contar, então, a sua perspectiva de maternidade, pra contar esse dia a dia, falar das coisas que acontecem. Como é que isso tudo começou?
Então, na verdade, foi mais uma coisa minha, né, pessoal, de externar o meu dia a dia, a minha vivência, né? E eu não encontrava perfis com os quais eu me identificasse pelo fato de que eu sou uma mulher preta, né, pobre, e eu via perfis maravilhosos, feeds incríveis, com mães amamentando plenamente, e eu ali no perrengue, né, no corre, e eu falei, gente, peraí, né, eu quero contar a minha história da minha forma, né, e eu, de alguma forma, eu também quero ter visibilidade, como assim, eu não me encaixo nesse padrão, mas eu quero ser o meu próprio padrão, foi mais ou menos isso. E com a pandemia, a parada ficou bem tensa financeiramente para nossa família, me deu mais motivação para falar sobre os perrengues e mesmo assim sobre como eu conseguia maternar com leveza em meio às adversidades e de repente eu vi meus vídeos, meus textos sendo compartilhados e aparecendo propostas de parceria e eu falei, opa, né, eu trabalho com isso, né, então trabalho, vamos fazer sério, aí eu comecei a postar com mais frequência, né, e aí me planejar melhor, focar em assuntos que de fato eu gostaria de abordar, enfim, começou começou na pandemia e foi de uma forma muito orgânica, né? De um desejo de dizer o que eu fazia, como eu fazia, acabou gerando identificação e quando eu vi, estava lá, estou aqui.
Nossa, então é muito recente, infelizmente, né? De mais de um ano de pandemia, essa pandemia que não acaba, o que também para você significou que a gente tem muito conteúdo, né?
Muita coisa.
Ô Andressa, e deixa eu te fazer uma pergunta, de onde veio esse tom, às vezes debochado, assim, que eu falo, Deus, é isso que eu preciso, de onde vem esse tom debochado, é super alegre, super pra cima, de mostrar, assim, a dificuldade que é maternar, cuidar de criança, mas de uma forma assim, ah, é mesmo, às vezes a Cris, só acontecia isso também com a Cris, às vezes ela tava dando de mamar, esqueci o peito do lado de fora, esse último eu fiquei rindo horas. De onde veio esse nível de felicidade, deboche?
É, então, justamente por eu estar ali nesse cenário de pandemia com duas crianças sem rede de apoio, né? Eu cuido de duas crianças, o meu primeiro filho, o Pedro, ele faleceu, e aí a Maria Antônia e Caetano. E aí, sem rede de apoio, no meio desse caos, sem uma válvula de escape, a coisa começou a ficar bem tensa, né? E meu companheiro, inclusive, né, precisou fazer terapia, enfim, eu falei, gente, peraí, assim não dá pra ficar. Esse lado meu, mais debochado, é uma coisa minha mesmo, é natural, né? E eu aproveitei para trazer isso pro nosso ambiente, né? Para aquele momento que a gente estava vivendo, que estava tão complicado, né? De um lado, eu tinha meu companheiro super tenso, né? Super preocupado com tudo e não tira a razão dele. É para se estar muito tenso, mas eu estava conseguindo equilibrar ali a situação para a gente não pirar, né? Afinal, duas crianças demandando atenção o tempo inteiro e pirar naquele momento não era uma opção. Ou a gente ia levando a coisa com mais leveza, ou de fato não ia funcionar. Então, eu aproveitei que eu já tenho mesmo essa coisa do deboche, do brincar, da ironia, e a gente começou a se agarrar nisso para poder sair daquela pequena fossa em que estávamos afundados.
Muito bom, muito bom. Andressa, vamos ser um pouco anacrônico aqui, jogando pros dias de hoje, em que o mundo sempre cobra múltiplas coisas da mulher, né? Por exemplo, a mulher é obrigada a ser mãe, mas a mulher agora ela tem que produzir pro mercado, e a mulher tem que estar sempre ativa, e ela tem que ser a mulher do marido, e ela tem que... tudo, saca? Ela não tem nenhum descanso. Com tudo isso, como você decide por ser mãe em tempo integral, e como é a sua vivência, dando mais ênfase a esse aspecto de ser mãe, esse ato de maternar, esse ato de cuidar, de agregar toda a sua família nesse mundo que te cobra sempre de vários pontos, várias coisas até contraditórias, inclusive.
É, o lance todo é o empoderamento, né? Quando a gente começa a perceber, né, que por mais que o nosso sistema empurre todas essas demandas, né, faz com que a gente abrace todas essas demandas, e a gente entende que não necessita, de fato, atender a todas essas demandas, ainda que, por exemplo, alguém vai chegar na sua casa, como aconteceu comigo, e dizer, mas nossa, você não fez nada o dia inteiro, a louça tá toda na pia. E eu, como assim não fiz nada? Né?
Lava pra mim.
Como eu não fiz nada, né? A diferença é que eu elegi o que eu ia fazer, o que era prioridade pra mim. Enquanto meus filhos são pequenos, a prioridade são eles, né? A louça vai esperar lá na pia, ela não vai morrer, né? Agora meus filhos não podem ficar sem atenção, não podem ficar sem cuidados. Então o lance todo é que as cobranças vão chegar sempre, a todo momento. Mas se a gente percebe que aquela cobrança é equivocada, que a gente não precisa, de fato, atender aquela cobrança, a coisa fica mais leve. Mas não é fácil, né? Não é fácil você lutar contra todo um sistema que diz que tem que, né? São os tem que. Tudo tem que, né? A mulher tem que ser mãe, e a partir do momento que ela é mãe, ela tem que romantizar esse processo de ser mãe. E, além disso, agregar todas as outras demandas do mundo, né? Com um sorriso no rosto. Porque ainda tem isso. Se reclamar, não amo filho. Eu acredito que, pra mim, a coisa funciona porque eu abri mão de querer ser aceita, né? Eu sou isso aqui, se serei aceita, bem. Se não, paciência.
Não, tá certo, né? Eu até tava vendo alguns vídeos contigo sobre até a questão das reações negativas que os filhos têm e como você lida. Eu achei muito legal essa coisa de você deixar o seu filho se expressar e sempre explicar o porquê você quer tal coisa. Também tem esse choque entre as gerações anteriores, os avós, né? Que os avós, eles foram criados de um modo e eles querem que os netos correspondam desse modo, né? Eu acho que isso também deve gerar muito choque também, às vezes, não?
Não, muita coisa. E pelo fato de eu ser uma mulher preta, ainda tem o deboche, né? O deboche externo. Mas tá, o que essa menina tá pensando que é, gente? Deixar a criança se expressar. Criança preta, uma mulher preta dessa, pobre, o que ela tá pensando da vida? Ai, não pode fazer isso. Ai, não pode chantagear o filho. Ai, mas que bobeira. Ainda tem muito isso, né?
Sim.
Além do choque, sobretudo, eu falo dos meus pais, né? Porque a minha sogra, ela, por não ter uma intimidade, né, tão grande, ela ainda ouve, por mais que torça a cara, né? Que besteira que essa menina tá fazendo. Ela acaba catando, né? Ela acaba se envolvendo no meu processo e até adotando algumas ferramentas que eu uso pra lidar com os meus filhos, pra acolher os meus filhos, enfim. Só que, por outro lado, os meus pais têm muito aquela coisa da resistência, né? Eu acredito que os pais da mãe, eles têm mais aquela resistência. Eles acreditam que é algo pessoal, que eu tô querendo bater de frente com o que eu recebi, querendo invalidar o que eu recebi, não tem nada a ver com isso, sou muito grata, né, por tudo que me foi oferecido, só que a verdade é que hoje eu sou protagonista das minhas escolhas e eu quero fazer as minhas escolhas à minha maneira, e isso inclui olhar para a infância com mais consciência, entender as fases de desenvolvimento das crianças, para não cobrar dos meus filhos um comportamento que eles não estão aptos a desenvolver, né, a oferecer, e aí isso de fato choca, né, porque os avós, eles querem fazer de um jeito, você quer fazer de outro, e muitas vezes tem esse ego aí que não permite que eles entendam que esse outro jeito pode ser bom. E aí a gente fica nessa briguinha aí, né? Que na verdade não é uma briga, mas rola sempre um desconforto, né? Aí é aquela coisa, ou eu abro a boca pra falar que não quero que seja dessa forma e o estresse se instaura, ou eu me retiro e fica climão, né? Mas assim, eu coloquei na minha cabeça que por mais que eu não queira causar esse desconforto, eu não posso simplesmente aceitar que façam coisas com os meus filhos, ou que ajam com os meus filhos de forma contrária ao que eu venho fazendo e penando pra fazer, porque não é fácil, gente. Dá vontade de pegar e falar, ah, o bicho vai te pegar e botar o medo na criança, mas a gente para, respira, entende que é o bicho da situação e diz, vem, meu filho, não pode ir pra aí, porque pode ser perigoso, né? É mais ou menos isso que acontece.
Você falou uma coisa, Andressa, que a gente experimenta muito aqui em casa, né? Sendo uma mulher negra, essa desautorização constante, né? E que ela não acontece só com a família. Você tem um processo de desautorização na sua maternidade constantemente, né? A gente debate sempre aqui, quando volta de uma pracinha, quando vai à porta da escola, às vezes, né? Algumas relações que a gente vai experimentando e que as mulheres negras experimentam dessa maternidade, né? Não basta você querer buscar, por exemplo, uma alternativa para essa criação, né? Se você não fizer do jeito que é esperado que as mulheres negras façam, né? Porque a gente tem um senso comum de que talvez as mulheres negras são mais violentas com as crianças, ou que as mulheres negras só servem para cuidar dos filhos dos brancos, né? Então, assim, elas passam o dia trabalhando como babá, ela não tem tempo para os seus filhos, né? Então, a gente tem, inclusive, declaração de governantes, né? Durante muitos anos, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, governadores já chamaram mulheres negras de fábricas de bandidos, inclusive, né? Dando esse nome a essa maternidade. Essa desautorização que a gente tem quando a gente tem a figura da mulher negra e da mãe negra, sobretudo, tentando fazer de um jeito diferente. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, sobre não só nas redes, né? Que você faz as brincadeiras, você aponta esse cotidiano, você mostra tudo isso, mas como é que você sente isso também no dia a dia, né? Você tá procurando uma nova perspectiva de viver também a sua maternidade, com as suas histórias, com as dores, os amores, enfim, toda essa vivência, mas fazer essa escolha também é uma escolha difícil, ou não?
Sim, exatamente. E eu vou te dar dois exemplos que aconteceram para ilustrar o que acontece de fato. Eu tava numa praça e aí chegou uma menininha conversando com a minha filha, brincando e tal. E aí, em determinado momento, ela falou: ah, porque a minha mãe me bate por conta disso e daquilo. E a sua mãe te bate por quê? E aí a minha filha parou e falou: a minha mãe não me bate. E o pai da menininha ali na praça, ele olhou assim, né? E eu automaticamente entendi o que ele quis dizer, né? Tava nítido que ele pensou: é como assim? Quem é essa mulher que não bate no filho? Ah, vá, não bate? É lógico que bate, né? Porque, de fato, a gente carrega esse estereótipo e eu digo que é a Rochelle, né? A mãe do Chris, né?
Todo mundo odeia
isso, exatamente. Tem aquela que eu vou fazer e não sei o quê. E as pessoas, de fato, acreditam que as mulheres pretas, né? Porque a gente também é objetificada e é tudo uma coisa só. A mulher preta é Rochelle. Então acontece muito de a gente ser olhada de uma forma diferente quando, por exemplo, alguém vem oferecer um refrigerante pra minha filha. Eu falo: a minha filha não bebe refrigerante, sabe? São coisas tão comuns, mas que se é um movimento feito por uma mulher negra, ele carrega um tom pejorativo. É maravilhoso a mãe branca, né, de classe média alta, não oferecer refrigerante pro filho, não bater, tá tudo dentro dos conformes. Mas se uma mulher preta o faz, ela é besta. Quem ela tá achando que é? Que lugar que ela acha que ela ocupa na sociedade? E mesmo que isso não seja, né, falado, dito, os olhares já denunciam que é assim que acontece.
Mas a galera vai ter que engolir. Vai engolir.
Eu tô aqui balançando a mão assim.
Eu tava assim, gente, vamos bater palma assim.
Esse vai ser um dos episódios que a Aline vai ouvir assim, vibrando, porque é uma realidade que a gente vivencia mesmo, e você tem esse distanciamento, né, esse descolamento. Porque essas mães acabam sendo poucas mães, né? Poucas mães, não no universo gigantesco do Brasil. Existem milhares de mães, mulheres negras, que se dedicam aos seus filhos, que fazem, né, da forma que elas melhor entendem, né, a sua maternidade, mas a gente quase não se encontra, né? A gente tá dividido em grupos na sociedade que você não encontra isso todo dia. Então, às vezes, você é a única ou o único, a família ali, negra, por exemplo, na pracinha, que vive essa realidade, e você volta pra casa falando: você viu como ele olhou? Como ele falou? Ele pensou que o meu filho não era meu filho? Ele pensou que o meu filho tava mentindo, que não bateu? Como essa pessoa é racista porque acha que eu não sou mãe o suficiente, né? São, por exemplo, diálogos aqui cotidianos aqui em casa, né? Então, é muito bom, Andressa, muito bom.
Eu também. Olha, Andressa, eu vou te dizer que eu fiquei muito arrepiado quando você tava falando, que eu falei assim: gente, assim, é um nível de paradigma, é uma outra visão que quebra com um estereótipo tão grande sobre os nossos corpos mesmos, os nossos corpos pretos, né? O Afropai tem essa iniciativa também de quebrar com esse estereótipo. É verdade, a gente tem uma grande defasagem de ter mães pretas falando constantemente sobre o maternar, e invariavelmente a gente tem o recorte racial, não tem como se esquecer disso. Né? É importantíssimo. E você acaba falando também muito dessa questão da construção da maternidade e tudo mais. E você falou uma coisa muito legal outro dia que eu tava lendo. Eu acho que foi um post que você fez ontem, mas que você falava da relação de positividade tóxica e do maternar. E eu queria que você falasse um pouco pra gente sobre essa sua perspectiva dessa sua positividade tóxica e do maternar também.
Eu, mais uma vez, vou falar, né, o que eu sou, que é uma mulher, uma mãe preta, né? E as oportunidades, gente, não acontecem para todos de forma igualitária. E aí querem empurrar isso também. Você precisa ser grato. Cara, às vezes eu tô com uma bomba de água aqui quebrada, não tem água, tá um calor infernal aqui. E você tem que ouvir o tempo inteiro que você precisa agradecer por tudo e sempre: ah, mas os seus filhos são lindos. Também acho. Super acho. Mas isso não invalida os meus perrengues. Isso não invalida as questões que minam a minha energia. E aí eu não posso também ser injusta com os meus sentimentos, injusta com o que eu sou, e me cobrar estar feliz o tempo inteiro. Sou uma pessoa alta astral, sou uma pessoa que gosto, tenho necessidade de enxergar a vida com leveza, é uma coisa que é natural minha, mas eu consigo me colocar na minha posição, né, que não tá legal, né? Hoje não tá legal, hoje não tá bom, e eu não quero ser cobrada para que eu esteja sempre com um sorriso no rosto. Às vezes passei a noite inteira amamentando, a criança despertou e demorou a voltar a dormir, e no dia seguinte alguém me cobrar que eu só agradeço única e exclusivamente porque os meus filhos são lindos, porque os meus filhos têm saúde. Sou grata, sim, mas inclusive quero reclamar da minha noite mal dormida, né? É um direito meu, e assim, silenciamento pra mim não tá funcionando, né? Eu quero poder maternar, sim, dar o meu melhor, sim, buscar cada vez mais consciência, e essa consciência me mostrou que eu tenho o direito de dizer quando a coisa não tá legal, quando a sobrecarga chega de uma forma mais intensa. E aí, quando vem essa positividade tóxica, eu quero logo cortar, porque não dá, né? Não dá pra maternar em tempo integral, se responsabilizar por crianças, gerenciar essas crianças pra que sejam pessoas melhores no mundo e fazer isso o tempo inteiro com um sorriso no rosto. É bem complicado. Então, é uma coisa que eu tô sempre ali dizendo que não vai rolar. Se tiver ruim, vou dizer que tá ruim. Quando tá bom, ótimo.
Pegando esse ponto, Andressa, de, cara, ser mãe é difícil. Observo a minha mulher aqui, observava a minha mãe. Minha mãe tinha 3 filhos e ela veio com 2 gêmeos. Tipo, gêmeos direto. Toma, pau. 2. E depois eu nasci, né? Uns 3 anos e meio. Eu imagino que todo o trabalho de ser mãe e escolher essa posição forte mesmo de vai ser desse jeito porque é nisso que eu acredito, eu leio, eu sou um exemplo para outras mães, não só negras, mas principalmente as mães negras, as mães que não têm toda essa rede de apoio. Eu moro no exterior, então para mim essa rede de apoio da família da minha mulher é muito importante. É fundamental, e não ter isso é problemático. E aí entra nessa questão, quando você acorda às 6 da manhã, depois que você conseguiu dormir às 3, porque o seu filho não tá acoplando direito o seu peito e tá te mordendo e chorando e tal. Quando entra o autocuidado e quando explode essa carga mental de cuidar de tudo isso, como você se autocuida?
Então, hoje eu digo que autocuidado pra mim é dormir, porque são muitas demandas e eu me sinto bem ou quando eu vou dormir ou quando as crianças dormem. O tempo que eu teria pra descansar, deitar na cama e dormir junto com eles, às vezes eu tiro pra tomar um banho mais demorado, pra ler 6 páginas de um livro, que não passa disso, né? Pra fazer alguma coisa sem um filho no peito ou sem um filho na perna. Então, eu não tenho muito tempo para cuidar, por exemplo, do meu físico, né? Eu me preocupo muito com o mental. E para mim é desacelerar no fim da noite. As crianças dormiram, é o tempo que eu vou fazer as coisas, me perceber como pessoa e não apenas como mãe, né? Fazer algumas coisas, mesmo que banais, mesmo que corriqueiras cotidianas, são coisas que para mim fazem muito bem quando não tenho a criança, porque eu tomo banho com criança, eu almoço com criança, né? Eu vou beber água, eu tenho que parar de beber água para dar o resto da minha água pra criança. Então, poder fazer as coisas no fim da noite é uma forma de olhar pra mim. E aí, nos dias que eu estou muito cansada, eu não penso em nenhuma outra coisa a não ser descansar. Porque há quem vá cuidar da casa. Ah, agora sim, vou cuidar da casa, vou estender roupa, vou fazer alguma outra coisa. E assim, me cuidar é não olhar pro caos que tem ao meu redor. É apagar ou então usar aquela horinha pra beber uma água em paz, pra tomar um banho em paz, pra sentar no vaso e fazer as minhas necessidades em paz, sem ninguém batendo na porta e correndo com papel higiênico pela casa.
Clássica.
Comendo rápido, assim, tipo, você acha alguma coisa gostosa, seu filho tá chegando.
Exatamente, muito isso. Aí eu como uma porcaria, como, né, uma besteira, porque durante o dia é aqui, o tempo inteiro assim, ó.
É isso, acho que todo mundo sabe.
Precisa de um docinho também, né, pra coisa, né, fluir, né? E aí o doce é aqui, ó.
Inclusive pra ter a mesma energia, né? Porque.
E nunca vai chegar lá, né? Não tem como.
Ai, gente, é muito engraçado isso. Peraí, eu lembrei das diversas situações que eu tenho, às vezes, chocolate escondido e eu começo a comer pra poder me desestressar, sabe? Durante o dia. Aí o Ben chega, eu boto o travesseiro em cima, enfio na gaveta, escondo atrás do computador qualquer coisa. Oi! Só pra fingir. Ó, tá tudo bem, papai não tá comendo chocolate, porque a gente só come doce no final de semana.
Exatamente isso.
Mas é assim, vai, Diego.
É
É muito bom ouvir você também falando sobre o autocuidado, porque inclusive essa é uma barreira pra quem tá com pouca rede de apoio, pra quem tem que cuidar dos filhos o dia inteiro. A gente fala muito de autocuidado e eu vou bater muito nessa tecla, Andressa, porque eu acho que você faz muito essa chamada, se colocar como uma mulher negra, como uma mãe negra nesse espaço, pensando também essa identidade de mãe negra, das muitas identidades possíveis, né, de mães negras. Inclusive, a gente sabe que historicamente a gente tem essa imagem da mãe preta como uma imagem, inclusive, extremamente estereotipada, né, geralmente deixada para pensar mulheres que eram babás nas casas, que cuidam das pessoas, que escondem seus sentimentos, que não cuidam de si para cuidar dos outros. Então, ver você também ressignificando essa identidade ou essa imagem é muito potente. E quando a gente fala de autocuidados, a gente também percebe esse lugar, porque ao mesmo tempo que as pessoas desautorizam as famílias negras, as mulheres negras como mãe, existe uma cobrança acima do limite para essas mães também, né? Porque se você não vai fazer o que a gente espera, então você tem que fazer 500 vezes melhor. E muitas vezes, para a sociedade, para quem tá de fora, e quando eu falo a sociedade, às vezes é a nossa família, que veio de outra trajetória, que tá em outro tempo, que demora muitas vezes, né? Vai reconhecendo depois que vê o resultado também, nos filhos, na família, na vida, vai reconhecendo o que essas transformações produziram. Mas isso também reflete muito nesse dia a dia com as crianças também, né? Você falou lá no começo que assim, não, eu gosto de também, às vezes ele vai chorar e eu vou falar assim, calma um pouco, tudo bem, assim, você que você precisa, mas eu também tenho que terminar uma tarefa, eu também tenho que fazer uma coisa, assim, né? E eu tô querendo te ouvir sobre isso, né? Porque aqui em casa todos os dias, e aí isso é todos os dias, né? Às vezes eu entro na reunião, a Aline fica com o Antônio, e às vezes a gente se vê todos os dias se reconstruindo também nesse lugar, de assim, a gente despir essa própria imagem, né? De tipo, não, assim, ele pode chorar 2 minutos porque eu tenho outra coisa, e o que eu tenho pra fazer é importante. Você, como mulher negra e mãe, se ver também como uma pessoa importante nessa relação, né? Eu queria que falasse um pouco sobre isso também, enfim.
É bem complicado na minha situação, porque minha rede de apoio é bem escassa, né? Só que hoje eu tenho um trabalho que flui, né? Que é a nossa principal fonte de renda. Que para além do afeto, eu preciso sim manter a engrenagem desse trabalho funcionando, né? Eu tenho o apoio do meu companheiro, mas sou eu que produzo os conteúdos, sou eu que coloco a cara. Para isso, eu preciso sim, de alguma forma, olhar o que vai ser feito, né? E como eu vou estar para que esse conteúdo seja entregue? Porque demanda uma energia, demanda um mental, e não estar preparada, e eu não digo sempre, mas minimamente preparada, se tornando um fardo, né? E não mais um trabalho que eu veja significado. Porque para ter significado, eu preciso estar bem com o que eu estou fazendo. Até porque eu falo para mães, eu falo de vivência, e para eu entregar algo que faça sentido, tem que funcionar comigo também, né? Eu não estou dizendo que eu tenho que ser perfeita e que tudo tem que fluir maravilhosamente bem sempre, mas eu tenho uma posição de inspirar e eu preciso olhar pra isso. Então vai ter um momento que eu vou falar, amor, agora não dá, ou então a minha sogra que vem aqui pra me ajudar 2 vezes na semana, agora para, então vou dar mamar pra ele agora e depois eu não posso mais ser interrompida, porque a gente tem um trabalho real que funciona e, como todo trabalho, a gente precisa ter responsabilidade pra fazer sentido. Essa coisa tem que ter uma pessoa minimamente disponível para que a coisa aconteça. Então, sim, por mais que não me agrade, é lógico, a gente sempre vai carregar uma culpa aqui e ali, mesmo que a gente não vista, né, não enxergue a culpa como parte do pacote materno, mas sim, às vezes a gente vai ter que pedir um tempo e entender que é necessário, que faz parte pedir um tempo para que as coisas fluam, para que as coisas aconteçam, que o afeto continue ali, né, vivendo firme, que é o foco de tudo, para além do financeiro, que também tem que entrar, porque nem só de afeto vive o ser humano.
É, a gente tem que pagar as contas, os boletos chegam todos os dias, a água pode ser cortada, a luz também. E aí a gente tem que dar conta de tudo isso, né? E aí, nessa onda do capitalismo, todo mundo tem que trabalhar pra conseguir pagar as contas. Fazer o quê?
Não, e ter dinheiro faz muito bem, né? Faz muito bem.
Faz.
Ajuda a gente poder dar mais afeto, sim. Eu já tô fora dessa lógica de que, dinheiro não compra felicidade, não compra mais ajuda a produzir. É maravilhoso. A gente precisa de dinheiro, gente, pra dar afeto. Né, construir outras possibilidades de rede de apoio. Então, assim, vamos nessa. A gente tá aqui, é o Wakanda Forever, e a Wakanda Forever com muito dinheiro.
A minha mãe costuma dizer que dinheiro não é um problema, não. É solução para muita coisa. E realmente é. Para a gente poder pensar esses formatos diferentes, tendo na cabeça que talvez o seu filho não consiga ter leite, não consiga ter talvez um berço adequado, não consiga ter condições boas para poder viver, para poder morar e se desenvolver, talvez entrar numa escolinha de qualidade. Isso tudo nos preocupa muito. E isso, de maneira geral, é o que toca, eu acho, os pais e que motiva a gente até a trabalhar. A gente acaba trabalhando por conta dos filhos mesmo, né? A gente acaba trabalhando porque eu quero dar uma boa condição pro meu filho, porque eu quero que meu filho seja melhor do que eu já fui. Assim, a gente imagina, né, gente? Aí, quando chega lá, vai na puberdade, na adolescência, xinga a gente, fala que não vale nada. Mas tá bom, não tem problema não. Eu fiz a minha parte, eu tentei me esforçar, né, aqui. Mas, Andressa, vamos falar um pouquinho dessa sua relação com o Sérgio. Tem um réu seu no Instagram que é muito legal.
Para.
Oi.
Tem o quê?
Um Reels. Por quê? Não é Reels que fala?
Eu achava que era Reels.
Ah, ok. Tá bom, Reels.
Você faz isso
tá
porque parece que tem um inferno no Instagram da Andressa.
Ah, tá. Entendi. Tá bom.
Pelo amor de Deus.
Tá Reels. Bom. Tem Reels.
Olha só, a gente vai até interferir aqui, porque na hora que não é pra ele falar o inglês, ele quer gastar com a gente, ele quer gastar inglês, alemão, entendeu? É. Aí na hora que é pra ele falar, ele manda dessa, entendeu? Às vezes arrisca um francês aqui, é um nojo.
Mas vamos lá, vamos falar sobre Reels. Tem um Reel seu que você fez de uma vez que você chega em casa e aí a criança já tá de banho tomado, já tá toda pronta, e aí você pergunta pro Sérgio: e quem foi que fez isso? Aí ele: eu. Aí você senta e fala: ah, é verdade. Tem pai. É. Esqueci, né, mas eu queria que você falasse um pouco dessa relação sua com o Sérgio, de como vocês criaram essa família e de como vocês dois conseguem dar conta de criar duas crianças no meio de uma pandemia e de transformar esse momento que é tão complicado, que tem sido tão complicado para todos nós que optamos por seguir medidas de segurança, de sanitários e tudo mais, nos isolarmos. Como que tem sido para vocês, nessa relação de vocês, em criar os seus dois filhos agora?
É diferente do que eu vejo, porque eu recebo muitos relatos de mães que me procuram para confidenciar alguma vivência, né, algum perrengue que esteja passando. Eu vejo, né, que nesse quesito eu sou bem privilegiada, porque antes de termos filhos, a gente sempre teve essa coisa de olhar para casa como responsabilidade de ambos. Então a gente nunca precisou, né, sentar, discutir ou um mostrar para o outro que é necessário olhar para casa, cuidar de todas as demandas, e que diferente que papai e mamãe nos ensinaram, né? A mulher não foi feita para o cuidar apenas, assim como o homem não foi feito para o prover apenas, né? Ambos têm participação, tanto no cuidar da casa, dos filhos, quanto no prover. Então, quando chegaram as crianças, isso só foi transferindo para os cuidados com as crianças. A gente continuou enxergando as demandas das crianças, os cuidados com as crianças, da mesma maneira, né? Como responsabilidade de ambos. Então, estar na pandemia o tempo inteiro com ele não foi nada alarmante, né? Foi bem de boa, inclusive. Para mim foi até melhor, porque ele trabalhava fora. Nesse momento, ele teve que estar dentro de casa, e ele dentro de casa foi muito melhor, porque essa carga ficou ainda mais dividida, né? Ao contrário do que a gente vê, né? Que a mulher fica sobrecarregada, principalmente nesse cenário de pandemia. Aqui a gente faz dessa forma, né? De forma que os dois fiquem sobrecarregados, né? Porque a verdade é que ninguém aqui está descansando, ninguém aqui está sem carga. É, os dois estão sobrecarregados igualmente, né? Então não tem um está sobrecarregado e o outro está com folga. Isso significa que, por mais que tenha muita carga aí para ser dividida, ela está de alguma forma sendo dividida de forma igualitária, e aí funciona muito bem. Inclusive, tem essa coisa do Sérgio, ele compactuar com a forma que eu crio os meus filhos, quer dizer, ele cria os nossos filhos da mesma forma que eu vejo que é importante ser ser feito. Então também não tem nenhuma divergência aí, né? Não tem o caso de ele ser mais autoritário ou enfim, né? A gente tá aí bem alinhado nessa coisa do cuidar e do cuidar da forma que ambos acreditam que é a forma que faz sentido e que a gente tem, de fato, vontade de fazer porque a gente quer e porque a gente lê muito sobre criação e é uma coisa que aproxima a gente do que a gente, de fato, quer deixar para os nossos filhos e quer nutri-los, né? Com essa coisa da empatia, do respeito, de respeitar o outro, mas se olhar com respeito acima de tudo. Então, tá fluindo, né? Tá tudo bem, né?
Que bom. Deixa eu só falar uma coisa, Sérgio, parabéns, você não faz mais do que a sua obrigação como pai.
Muito bem, Leandro.
Exatamente.
Eu tava aqui rindo, tô sem câmera, mas quando você começou a falar e depois você foi lá e complementou, Andressa, eu falei, ah não, se os dois não estão terminando o dia sobrecarregado, então o Sérgio ainda tá fazendo muito pouco. Porque a rotina de uma casa, né, na pandemia, com uma criança, e a gente ainda sabe que tem aquelas coisas impossíveis de fazer, né? Por exemplo, dar de mamar. Todos nós passamos por essa experiência, tenho certeza, espero que sim também. Mas assim, tipo, tem dia que o Antônio quer ficar uma tarde inteira mamando. E às vezes eu falo assim, amor, eu queria muito poder fazer alguma coisa, mas assim, naquele ano, não quer sair, não quer andar, não quer ir na pracinha, não quer ir no balanço, não quer fazer outra coisa. Então, a gente ainda sabe que mesmo terminando o dia, né, com a aparência de que os dois estão sobrecarregados, a gente ainda sabe que a vida, para as mulheres, é uma sobrecarga muito maior.
É duro.
Né? Então, a gente sempre tá aqui falando, né, que a gente não tá aqui para ser uma exceção em termos de paternidade, a gente entende a paternidade como uma escolha que a gente fez quando a gente construiu uma família, a gente também fez essa escolha pela paternidade, quando a criança chegou, né, de vivenciar esse processo, e vivenciar esse processo é vivenciar tudo. A gente tem poucas oportunidades de ter mulheres na nossa bancada aqui, né, e sobretudo de mulheres negras, e de poder, por exemplo, também compartilhar coisas como essa, né, porque eu acho que são angústias muito comuns aqui de um lado, tem a Aline fazendo mestrado, por exemplo, então várias vezes ela tá lá escrevendo e o Antônio quer mamar, então assim, são desafios da nossa geração, desse nosso tempo, das possibilidades que surgiram pra nós, né, Andressa, então eu acho que isso vai reconfigurando a gente, esse desejo que a gente tem de não permanecer nos mesmos lugares de onde nós também viemos, então assim, a tentativa de produzir mais, não é um encerramento, mas assim, eu quero dizer, eu tô muito feliz, assim, muito contente de poder compartilhar hoje na mesa da Afropai com você, assim, de a gente poder também trocar todas essas experiências. Muito bom.
Ai, obrigada. Não, e assim, só pra complementar aqui, eu amamento dois. É bem mais tenso, né? Porque quando um não tá mamando, o outro tá, ou então os dois estão mamando simultaneamente.
Uau!
Sim, é uma energia do caramba que a gente gasta, sem contar que tem que estar ali disponível. É exatamente isso. Eu tô no meio de um vídeo que eu tô gravando e eu tenho que parar, depois eu tenho que lembrar como eu tava, porque eu já parei, eu já amamentei, e aí já me sujei, né? E aí já fui tomar um banho e quando eu volto, aí eu não tava com essa roupa, a parada não vai funcionar, tá na cara de que houve uma pausa que não era pra ter acontecido. Então, sim, as mulheres, mesmo que a carga, e eu digo a carga mental também, seja dividida, porque aqui o Sérgio, ele sim concentra a maior parte da carga mental, e justamente por conta disso, porque ainda tem o bônus da amamentação, que é isso, gente, é a mulher que amamenta e pronto, não tem pra onde fugir.
E tem uma fase do bebê, da criança, que eles ainda são muito conectados à mãe. Eles têm o pai como a referência, só que acho que até um ano e meio, o mundo deles é a mãe ainda. Eles ainda não conseguiram expandir tanto assim. E essa fase é muito difícil. Sobre a amamentação, o caso do Gael, o meu filho, sempre que ele ficava muito tempo no peito, acendia um alerta em mim na Rosário, porque ele tava ficando meio doentinho. Então, quando ele ficava sempre muito tempo, assim, tipo, só querendo o peito e tal, a gente já sabia que ele tava se sentindo meio mal, meio baixo, assim, e provavelmente ele tá buscando no leite os probióticos e tudo pra ele se sentir melhor. E geralmente funciona, né?
Super!
Amamentação, né, gente? Amamentação é um negócio da livre demanda, né? Que é assim, não existe leite fraco, essas coisas todas. Livre demanda não mata ninguém, né? Enfim.
Exato.
Essas Exatamente. Coisas todas. Mas você tava falando, Andressa, sobre essa sua rotina de ter dois filhos. Comenta mais um pouco pra gente sobre essa situação de ter dois filhos dentro de casa. Eu fui me ligar que eu já assisti, já ouvi um monte de reels e posts seus no Instagram, onde você tá amamentando dois. depois. Mas aí, quando você falou, eu falei, gente, é verdade. Se com a crise eu já ficava assim, às vezes, preocupado, porque às vezes é um. Tira a Como é que é essa sua rotina? Como é que é lidar com dois filhos ainda pequenos, que o nível de autonomia, né, ainda é bem diferente um do outro? De três já tem um pouco mais de autonomia, já consegue fazer algumas coisas, vai no filtro, pega água, abre um armário, pega alguma coisa pra comer, sobe num lugar, quebra um negócio e o outro quer, e aí o outro quer mais dependente de você. Como é que é essa rotina? Como é que é essa dinâmica?
É caos, né? Caos é a palavra que define a minha vivência. Sobretudo por conta da pandemia, pouco a gente consegue sair e ver outras crianças, né? Para que eles liberem energia. E aí ficam os dois dentro de casa, a maior parte do tempo. O máximo que a gente consegue fazer é ir na casa da avó paterna, porque meus pais estão morando na região dos lagos, bem distante daqui. E aí a gente não tem esse escape. É o tempo inteiro eles demandando. E chega um momento em que a gente fica bem irritado, essa é a palavra, né, de não conseguir, de alguma forma, atender, porque as crianças, independente do nosso estado emocional, independente da nossa disposição, ou independente das outras demandas que a gente precisa atender, eles vão querer a mesma atenção. E nem sempre a gente vai conseguir oferecer essa atenção. E isso acaba deixando as coisas bem complicadas. Como vocês falaram, são crianças pequenas. O Caetano tem 1 ano e 3 meses e ele mama praticamente o dia inteiro. E justamente por isso, o Sérgio nem consegue, né? O meu companheiro nem consegue me auxiliar nessa coisa aí de me dar um descanso. Porque não é, nesse caso, não é falta de vontade, né? Não é interesse do pai em participar. É único exclusivamente porque a criança tem, sim, essa coisa mais de querer o colo da mãe. E aí, no meio dessa coisa toda, eu parei e falei, sim, não vou abraçar todas as demandas e vou dar atenção para eles. Ainda que em alguns momentos eu não consiga estar verdadeiramente entregue, né? Presente. Tô ali presente, mas a minha presença tá flutuando, porque todo dia parece que a gente vive em looping, né? É acordar, é cuidar de criança, é trocar fralda, é alimentar, é amamentar, amamentar de novo, amamentar mais uma vez, né? É amamentar o tempo inteiro.
Desculpa, Andressa.
Quando não quer mais fazer nada, mamar, para dormir, mamar, para acordar, mamar, para tomar banho, mamar.
Mamar porque o dente está nascendo, mamar porque caiu e bateu com a boca.
Ai,
mamar
dente.
Porque deu com a testa na porta. Então,
mamar
tudo,
porque,
né,
quer dormir, né, Andressa? Mamar porque quer acordar.
Mamar porque quer.
No meio da rua.
Mamar sempre. O tempo inteiro. Então, tem sido bem complicado, né? E ainda que eu tenha um parceiro que divide comigo, não é de boa, né? Não é de boa maternar. E eu penso, né? Que quando a gente tem uma maior consciência de que as crianças demandam o que elas demandam, e não porque de alguma forma elas querem testar a paciência, ou que de alguma forma elas querem irritar, né? Quando a gente tem essa consciência, a coisa fica mais pesada, né? Porque você sabe, caramba, eu sou adulto da relação, e eu tenho que entender que aquela criança só tá sendo o que ela é, criança, né? E eu penso que se eu não tivesse essa consciência, eu ia mandar a criança calar a boca, sentar ali no cantinho dela e tentar fazer alguma coisa que não estivesse envolvendo crianças. Mas, de alguma forma, né, eu prefiro essa consciência. Inclusive, busco cada vez mais entender aí o universo infantil, mas não chega perto de ser uma tarefa fácil. E na pandemia, sim, a coisa tem ficado muito, muito mais tensa. Maria Antônia já tá em idade escolar lá, né? E a gente ainda não decidiu mandar pra escola, e é aquilo. Ela já tem mais autonomia, mas o mais novo quer fazer exatamente as mesmas coisas que ela faz, sem um pingo de habilidade pra fazer aquilo ali, e a gente tem que estar salvando a vida da criança 24 horas por dia, porque a mais velha pula do sofá e ele acha super, ele nem consegue subir, mas ele quer pular. Então, é complicado, gente, é caos. Nossa. Mesmo.
Não tem nem tamanho, cara.
Exatamente.
Andressa, é uma pergunta bem rapidinho. Eu vi um post no seu Instagram muito bonito falando da sua mãe. E a primeira coisa que ela faria depois da pandemia, quando a pandemia passasse, sobre fazer a unha e o cabelo, e depois ela cortou o cabelo bem parecido com o seu, né? E, bom, aquilo me emocionou porque eu sempre fui muito conectado à minha mãe e esses dias não sei porque eu tô lembrando dela bastante. Qual que é a fortaleza que a sua mãe te passa pra você continuar desse jeito? Assim, fazendo esse papel não só pros seus filhos, mas pra todas as suas seguidoras, todas as pessoas que estão te observando e te vendo como exemplo.
Assim, a minha relação com a minha mãe é uma relação muito boa, mas a gente bate de frente em muitos, em muitas questões, né? Em muitos aspectos. Hoje, com um pouco mais de autoconhecimento, eu consigo enxergar algumas coisas que me foram oferecidas enquanto criança, que até pouco tempo eu ainda não tinha conseguido digerir. E o motivo também para eu fazer esse movimento de olhar para os meus filhos de uma forma diferente, de uma forma mais respeitosa, tem a ver com o que a minha mãe me ofereceu, que foi super válido, mas eu entendi que eu poderia fazer um pouco mais. A nossa conexão poderia ter sido muito maior, porque eu digo, até hoje eu escondo as coisas da minha mãe, tá? Se eu quebrar um copo na casa dela, né, eu rapidamente pego a vassoura, varro, jogo fora, como se nada tivesse acontecido, né? E quando a minha filha quebra alguma coisa, ela, mamãe, 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 aqui, ó, quebrei, né? E as pessoas até ficam, gente, mas ela se acusa, óbvio, né? Porque ela não vai ser punida em relação a isso. Então, hoje, eu consigo olhar pra minha mãe com um outro olhar, né? Um olhar de que ela não tinha as ferramentas que eu tenho e por isso eu consigo enxergar mais humanidade na minha mãe. Eu não enxergo mais a minha mãe como o ser que ela se colocou pra mim, que era aquele que tava lá no topo e que eu devia obediência cega. Então, perceber que ela fez o que fez na melhor das intenções me conecta de uma forma mais intensa com a minha mãe hoje. Isso sim. Hoje. E eu consigo dizer pra ela que, mãe, você pode ser quem você quiser, independente de quem você seja. Você precisa se orgulhar, é lógico, a gente tá sempre em constante evolução. Mas a senhora é essa pessoa e a senhora precisa se orgulhar também de quem é. E quando eu disse isso pra minha mãe, foi uma quebra ali de muita coisa que ela absorveu, de padrões, né, que ela absorveu a vida inteira. E ela percebeu que ela podia, sim, assumir o cabelo branco, que ela podia cortar o cabelo, que nada disso ia interferir na pessoa que ela é. E foi o que aconteceu. E isso também me tocou muito, né, porque não foi a minha mãe que me influenciou. Eu influenciei a minha mãe e no momento em que a minha mãe resistia muito e resiste ainda em me enxergar como uma pessoa que de fato tá ali pra somar, né? Ainda tem muito aquela coisa de que, sei lá, eu acho que rola uma pequena competição e acho que hoje a gente tá conseguindo ajeitar essas coisas aí.
Isso é muito maravilhoso, excelente. Muito bom, assim. É. E eu acho que a gente tem, né, Andressa, Leandro, Caio e ouvintes, de entender também que muitos de nós somos essa outra geração, né? E não só essa outra geração, a gente vive num tempo em que a gente teve a oportunidade de quebrar muitos paradigmas. E isso não é uma coisa fácil num país como o nosso, que tem um histórico em relação à questão racial, um histórico em relação às pessoas negras, em relação às histórias das pessoas negras. A gente sabe que os efeitos do racismo produzem, né, distorções das nossas próprias histórias, das imagens que nós temos de nós mesmos. Então, nós somos uma geração que vive muito esse conflito com os pais, com os avós, com as gerações que vieram antes de nós, porque uma brecha se abriu pra gente estar nos espaços, a internet facilita isso, né? Ver, por exemplo, que em um ano, ver o crescimento, por exemplo, da sua página, ver você ter a possibilidade hoje de se dedicar integralmente, né? Não só aos seus filhos, mas viver nas redes sociais e fazer disso também parte do seu sustento, né? Parte daquilo que é a sua renda. Isso é muito intenso. Isso não era esperado, não é esperado pela nossa sociedade. É uma brecha enorme que o nosso povo também vem conquistando. Isso é um efeito absurdo, que a gente não tem a dimensão de como isso reverbera para os que vieram antes de nós, né? A ascensão dos nossos corpos, a dissertação da minha mulher é sobre a ascensão dos corpos pretos femininos, né, a ascensão desses corpos é revolucionária em muitos sentidos, né, numa sociedade que é muito violenta com os corpos femininos pretos. Eu tô aqui reverberando o tempo inteiro porque foi um episódio em que a gente pôde repensar. Eu acho que, olha, vamos fazer aí uma proposta, vamos ver como é que a gente faz, né, Leandro, pra gente ter, sei lá, a cada mês, né, um momento Andressa Reis com a gente. Vamos combinar isso aí, gente, assim, né?
Opa!
A gente vai jogando assim, joga pro universo e vamos ver o que a gente vai colhendo, né, Leandro?
Gostei.
Cara de pau a gente tem.
Muita, pra ter chegado todos nós aqui, pra ter chegado a fazer um podcast, botar sua cara tapa no meio de um ambiente racista como é o Brasil. A gente tem muita cara tapa, né, todos nós aqui. Andressa, você queria comentar alguma coisa? Ou a gente pode ir encerrando, podemos ir pras nossas últimas perguntas e comentários? Você comentou alguma coisa? Desculpa.
Não, pode prosseguir. Não.
Ah, tá. Então tá bom. Beleza. Então vamos caminhar então pro final do nosso episódio. Mas antes da gente caminhar pro final oficial do nosso episódio, eu quero te fazer duas perguntas. E Diego, eu vou fazer essas duas perguntas pra ela. A primeira delas é mais sobre como você, que se descreve no Instagram como mãe preta possível, não faço nada o dia inteiro, apenas crio crianças incríveis e tenho 87 mil seguidores. Como você se sente sendo isto, né? E aí no final, contém ironia. E como você se sente sendo isso e sendo um exemplo? Porque é muito bom ver as suas postagens, é muito bom ver o seu Instagram, é muito bom conversar com você. E como você se sente sendo essa pessoa que inspira as outras pessoas? Como esse exemplo de mãe, de mulher, de pessoa preta e que nos motiva tanto, assim. Você tem noção de que você inspira e que você é exemplo para outras pessoas?
Ainda não. A verdade é que não. E é muito louco, eu vou me emocionar. É muito louco que no início da pandemia, a gente estava vivendo de cesta básica, de amigos, era um familiar ou outro que pagava as nossas contas básicas. E hoje a gente está conseguindo caminhar com os nossos próprios pés. E dessa forma que faz tanto sentido, faz muito sentido para mim. Muito sentido para mim. Eu jamais imaginei, por mais que eu ainda não tenha noção, real noção, do como eu afeto as pessoas, né? Apesar das dezenas, centenas de mensagens que eu recebo diariamente de mães dizendo que a partir de um texto ou de um vídeo que eu publiquei, que eu fiz, ela passou a respeitar mais o filho dela. Isso para mim é muita coisa. É muita coisa. E de forma alguma serei hipócrita. Hoje a gente consegue caminhar com as próprias pernas, a gente está conseguindo se reerguer financeiramente, mas não paga. É sério, não paga essa coisa, porque por muito tempo eu fui desacreditada. Credibilidade zero. Inclusive dentro da minha família. Eu fui cancelada pela minha família porque eu dava a cara a tapa. Porque eu falava sobre vulnerabilidade também, e várias vezes eu fui vista como, sei lá, como exagerada, como patética, né? Só que...
Mimimi.
Sim, sim, muito isso. Não tem necessidade de você falar isso, ai, pra que você toca nesse assunto? Só que era a minha verdade, era a minha vontade, era o que eu tinha pra compartilhar. E saber que muita gente estava passando pelo mesmo, só que era silenciada, que muita gente podia aprender, que muita gente podia se libertar de padrões estéticos a partir de uma fala, de um vídeo meu, gente, isso eu não vou conseguir, eu não sei se um dia eu vou conseguir administrar, porque é muito maravilhoso. Eu jamais imaginei ser uma mulher preta, pobre, momentaneamente, que inspira outras mulheres, outras famílias, e que da mesma forma se sente beneficiada, porque é de fato uma troca. Eu entrego, né, a minha verdade, eu sou muito honesta, sem demagogia, eu sou muito honesta com o que eu falo e talvez por isso gere tanta conexão com o outro, e isso me levou aonde eu tô. E assim, eu não sei nem explicar quão maravilhoso tem sido, mas de fato é muito bom.
Acho que a gente tem aqui, né, a materialização do que a senhora Angela Davis disse aqui no nosso país, na Bahia, que quando uma mulher negra se movimenta, né, ela movimenta toda a estrutura de uma sociedade. E a gente às vezes pensa que é só fisicamente, né, mas quando a gente pensa nos exemplos, na relevância de ser, né, simplesmente. Andressa, olha, eu tenho certeza que os nossos ouvintes adoraram esse episódio. A gente fica também emocionado, mas é mais do que emocionado, porque eu acho que pra gente, a gente tem a certeza, né, de que esse também é o nosso lugar. É pra esse lugar que a gente quer construir também uma sociedade, é pra esse lugar pra que a gente possa ter muitas histórias, pra que a gente também possa, junto com todas as pessoas, né, desse país, viver em dignidade, né? A Aline fala sempre assim, ó, gente, isso é dignidade humana, entendeu? Ter dinheiro e poder escolher ali a mochila que o seu filho quer é dignidade humana. A gente que foi ensinado, né, nesse racismo a ter que escolher, a ter que ficar ali, não pode. Então, que a gente possa viver a dignidade, eu tenho certeza que vai ser por pouco tempo. Andressa, daqui a pouco você não vai mais ter esse mãe preta e pobre, tá? Já começa a tirar, já edita.
Já vou editar ali, né?
Rico em progresso.
Sim, é.
Em processo de riqueza.
Isso, adorei. Vou editar hoje.
Obrigado, Diego, por ter segurado as pontas que eu fiquei extremamente assim. Valezinha, eu não sei o que eu falo. Eu acho que eu fiz uma pergunta aqui. Eu não esperava a potência da resposta. Sabe, foi uma potência de resposta que eu fiquei assim, revi um monte de coisas assim na cabeça. E muito obrigado. Mas pra poder encerrar, já que é o mês das mães, pra gente poder encerrar, o que que é o Dia das Mães pra você?
Hoje, o Dia das Mães, para além de uma data comercial, tem um significado muito forte. Primeiro, porque eu fui uma mãe invalidada quando eu perdi o meu primeiro filho. Eu tive que encarar a sociedade como uma mãe que perdeu o filho. E esse é um status muito, 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 muito doloroso. E eu pude ressignificar esse dia, essa data, essa época, com a chegada dos meus novos filhos. Não que eu tenha deixado de ser mãe de forma alguma, eu sempre me vi e eu sempre me coloco como mãe de três, né? O Pedro, ele me estreou como mãe e talvez, se não fosse ele, não teria passado por essa transformação. Porque eu não sei se vocês sabem, mas antes de ser mãe, a última coisa que eu queria na vida era ser mãe. E hoje eu tenho orgulho da mãe que eu sou, de verdade. Eu consigo me avaliar como uma puta mãe. De verdade. E eu espero, né, que esse dia possa ser celebrado para todas as mães. Todas as mães. A mãe que não chegou a ter o seu filho no colo, né? A mãe que perdeu o filho com 5, 6, 7, 12, 27 semanas de gestação. E a mãe que, como eu, tem a oportunidade de criar os seus filhos da melhor forma ou da forma possível, das mães atípicas, das mães periféricas, das mães, né? Porque mãe é pluralidade, não é só um serzinho que a gente escolhe para ser a figura da mãe. Dia das Mães, para mim, hoje, eu vejo como todo tipo de mãe e poder ser uma mãe de anjo, poder ser uma mãe atípica, porque meu filho era sindrômico, né? Meu primeiro filho era sindrômico. Então, perceber que toda mãe, todo tipo de mãe tem seu valor e tem o seu lugar é o que traz para mim hoje o real significado de maternar, de ser mãe. E acho que é isso.
É muita coisa. É muita coisa. Muito obrigado de coração mesmo por você ter aceitado gravar com a gente. Muito obrigado por você ter aberto seu coração, por você ter compartilhado com a gente a sua realidade, a sua vida, quem é você, de forma tão verdadeira, de forma tão direta, tão divertida, tão debochada, tão leve e tão pesada, né? Que é essa complexidade que te faz ser uma mãe que você é e te faz ser única. E é isso, pessoal. Vamos então pro nosso momento vibrando, porque senão eu vou começar a chorar aqui também. Mas é isso, vamos lá então.
do Vibranium.
Então, ouvintes, esse é o Momento Vibranium, o momento das indicações, onde nós indicamos coisas que tenham a ver com o episódio, ou que não tenham a ver com o episódio, coisas que nós gostamos, e é isso aí. Então, vamos começar por nossa convidada Andressa.
Eu quero indicar um livro que me ajudou muito a compreender, né, sobre a conexão com o filho, que era algo que já havia dentro de mim, só que ter esse embasamento científico me fortaleceu nesse sentido de entender que colo é onde o bebê precisa estar, que é o livro Poder do Apego, da Julieta Franco. E o outro livro é um livro infantil, que eu adoro ler para as crianças. Não é um livro famoso, então não vou falar sobre um livro famoso, que eu tenho certeza que todo mundo conhece e já tem contato. Enfim, é A Viagem de Dorinha, que, se eu não me engano, é da Gabriela Vicente, que fala sobre a autoestima da criança preta, que fala sobre afeto, como o alto amor pode transformar a visão que a criança tem de si mesma. Então, são esses dois livros.
Maravilhoso.
Diego?
Querido ouvinte, querida ouvinte, querida ouvinte. Hoje, nesse episódio especial, né, vou deixar a indicação de três livros. Três livros escritos por mulheres negras, cada um com a sua peculiaridade, mas que merecem ser lidos por todas as pessoas do mundo e por todas as pessoas negras do mundo. O primeiro deles é o Cartas para Minha Filha, da Maya Angelou. É um livro incrível que não foi escrito, né, para uma filha física, mas foi escrito para todas as mulheres, como se elas fossem filhas, sobre legado, sobre a resistência, sobre a vida, sobre o olhar à sociedade. É um livro extremamente impactante, um livro que vale muito a pena ser lido. Segunda indicação de hoje é o livro Minha História, que é a autobiografia da Michelle Obama, que é um livro transformador, assim, sobre o lugar das mulheres negras, sobre as possibilidades das mulheres negras, sobre poder sonhar, sobre poder realizar, sobre maternar sem culpa e vivenciar processos que podem te levar à Casa Branca como primeira dama dos Estados Unidos, mas numa história de muita resistência também, de muitas vivências ímpares e que motivam, né, a gente a pensar que as nossas histórias, como a Andressa disse no começo do nosso episódio hoje, a gente pode virar a chave para sermos os autores e autoras das nossas histórias, e isso é revolucionário. E o terceiro livro está chegando aqui, essa tradução maravilhosa, que é o Tudo Sobre o Amor, da Bell Hooks. É um livro sobre diversas relações, né? Sobre o amor romântico, o amor da família, o amor ligado à religião, na sociedade, enfim, muitas perspectivas sobre o amor dessa autora, que sempre traz pra gente perspectivas maravilhosas, críticas, enfim, sobre as nossas experiências, vivências, sobre o consumo cultural que a gente produz, sobre as nossas representações, enfim, Bell Hooks merece ser lida por todo mundo, e essa edição especial da Editora Elefante do Tudo Sobre o Amor merece também ser lida. Então tá aí as minhas indicações de hoje.
Caio, você tem?
Geralmente eu não tenho indicações, né? Vocês sabem disso.
Então tá.
Mas...
bom.
Hoje tem.
Quando você indica, eu vou quebrando expectativas.
Quebrando porque não tinha.
A disruptura.
Então.
Pois é, não tinha nenhuma. Eu vou indicar o Instagram da Andressa Reis. Reis com dois I's. Pra vocês acharem lá no Instagram. E viajem lá no feed dela e achem um post com uma senhorinha que parece muito ela, só que mais velha, com cabelinho branco e tal. Vão nesse post e leem todo o texto que a Andressa escreveu lá. Você vai ler sobre quebra de expectativas entre a relação de mãe e filha. A Andressa explicou um pouquinho no programa sobre o que aconteceu, só que leia o texto e, se vocês ainda tiverem a mãe presente, tentei fazer isso com ela. É algo mágico quando os seus pais, eles conseguem te ver não só apenas como um filho, mas quando você consegue mudar um pouco o paradigma de mundo deles através da sua própria vivência. Então, façam isso. É muito legal.
E por último, para poder encerrar, eu tenho duas indicações. A primeira delas é o História Preta, que é o podcast do Thiago. E o História Preta, ele é um podcast sobre história de gente preta, né? Porque não se conta muito história de gente preta no Brasil e a gente não sabe muito bem das pessoas pretas que marcaram nossa história. Então eu acho muito legal E detalhe, pega qualquer episódio, porque para cada episódio é a história de alguém, é a realidade de alguém e ajuda a gente muito a conhecer um pouco mais, né, das pessoas que marcaram a nossa vida aqui no Brasil. A segunda indicação é o livro da Chimamanda Adichie, que todo mundo conhece, que é o Sejamos Todos Feministas, mas ele saiu em versão infanto-juvenil finalmente. No dia 17 de março, teve a live de lançamento com o Thiago Queiroz, que ele participou da live de lançamento, o famoso Thiago Queiroz do Pais em Vírgula, e o CEO do Pais em Vírgula, né, e nosso colega de trabalho, Thiago Queiroz. E é um livro infanto-juvenil, ou seja, é indicado para as crianças e para jovens para lerem e pensarem, refletirem um pouco mais sobre a discussão do feminismo, feminismo negro, racismo, mais ilustrado, né, que dá pra poder ler com a galera. Não sei, eu tô tentando comprar, tá muito difícil comprar, porque assim, já esgotou no monte de lugar que eu vi, mas é isso, tá? E não tá tão caro assim, não, assim, livro no Brasil é caro de qualquer jeito, mas pra ser o peso que é Chimamanda, eu acho que às vezes vale a pena, né? É meio difícil a gente falar isso, mas às vezes vale a pena. Mas é isso, essas eram as indicações.
Temos um episódio, Andressa, tá bom? Muito temos um programa. Obrigado. Muito obrigado pela sua presença. Até mais.
Gente, eu quero agradecer muito. Eu me senti muito à vontade, muito acolhida. Adorei a vibe. Vamos ver esse negócio aí, né? Andressa, né? Uma vez, né? Vamos ver essa coisa aí, porque de verdade eu amei.
Eu amei a ideia.
Eu acho. A gente vai criar aqui um quadro Afromãe, e aí você vem aqui e dá uns... me sacode.
Os drops aí.
Sério, de verdade. Eu ótimo, me senti super em casa. A troca foi maravilhosa. Adorei a vibe de todos vocês. Queria agradecer mesmo, de coração, por tudo mesmo, pelo convite, sobretudo. E é isso.
Então tá certo. A gente ainda não tem dinheiro, assim, mas daqui a pouco o Spotify vai contratar a gente pra ser exclusivo lá. Pode ser o Deezer também. Aí você vem com cachê.
Ah, nossa.
O Deezer é a comunidade, mas se
mas se pagar,
mas a gente
né,
aceita, pagou, tranquilo. Estão
pagando, a gente vai ser exclusivo.
É isso. Então vamos ficar por aqui, gente. Não precisa estender demais. Tchau, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite.
Tchau, pessoal.
Tchau.
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 Esse podcast faz parte da família Paizinho Vírgula de Podcast. Para mais textos, vídeos e podcasts, visite lá o paizinho.com.